Alguma senhora deputada ou um senhor deputado não se conseguiu inscrever porque tenha tido problemas eletrónicos? Então, sendo assim, peço aos serviços que façam a verificação do quórum e que divulguem os resultados. Temos quórum. Vamos então passar às votações. Projeto de voto número 355, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de pesar pelo falecimento de Eduardo Dionísio. Peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, por favor, ler o voto.
Muito obrigada, senhora presidente. Passo a ler. Eduardo Dionísio, nascido em 1946, falecido em 2023, filho do professor, escritor, pintor e empenhado resistente antifascista Mário Dionísio, cuja obra prosseguiu, dedicou a sua vida ao ensino, à promoção da criação cultural de sentido crítico e do debate público, desde os últimos anos da ditadura e depois de abril de 1974. Foi professora no Liceu Camões, na Escola Secundária da Cidade Universitária, no Gil Vicente. Foi ativista e dirigente sindical. Publicou livros pedagógicos e contribuiu para a reflexão sobre a educação. Desde o seu tempo de faculdade, foi tradutora de peças teatrais, atriz, dramaturga e encenadora, tendo colaborado com alguns dos grupos e companhias que determinaram caminhos do novo teatro em Portugal. Participou em jornais e revistas. Na década de 1970, crítica com Jorge Silva de Melo e outros. Na década de 80 e 90, no combate com João Martins Pereira, Jorge Silva Melo e outros. Escreveu ficção sobre o entusiasmo e a desilusão nos anos de viragem democrática, como Retrato de um Amigo Enquanto Falo, 1979, pouco tempo depois As Tentações, 1984, As Histórias Não Têm Fim, 1997, analisou a evolução da cultura em Portugal em títulos, ações, obrigações, A Cultura em Portugal, 74, 94, 94, divulgou o trabalho de fotografia de Tina Modotti e fez a sua própria pintura, interessada por todas as artes e, sobretudo, pelo movimento social que, em torno da expressão cultural, se poderia desenvolver, impulsionou iniciativas coletivas que foram marcantes na vida da sua cidade, como o espaço de evocação e de atualização de lutas sociais no Abril em Maio ou, a partir de 2009, a Casa da Achada, onde reuniu o espólio e de Mário Dionísio e se passaram a realizar múltiplas atividades inspiradas nos contributos daquela geração para a vida política nacional. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eduardo Dionísio, homenageia-a como figura destacada da cultura e da vida democrática em Portugal e apresenta as suas condolências à família.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 357/15, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Lídia Salles, cofundadora do grupo Lusopress. Para ler este voto, passo a palavra à senhora deputada Lina Lopes. Faça a favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Faleceu no passado dia 21 de maio Lídia Maria Pinheiro Salles Gomes de Sá, nascida em 1954 na Penha de França, Lisboa, cofundadora do grupo de imprensa Lusopress, que promove eventos associados à valorização dos portugueses e do nome de Portugal nas comunidades. O grupo, que tem sede em Paris, era dirigido com um grande espírito de cumplicidade juntamente com o seu marido José Gomes de Sá. Lídia Salles era uma mulher generosa e um pilar de toda a atividade do grupo, desempenhando as funções de diretora da revista Lusopress. Tem um papel muito relevante na valorização dos portugueses e lusodescendentes, que se destacam nos domínios empresarial, associativo ou cultural, particularmente em França, tendo como lema Unindo os Portugueses, e através da qual divulgava também muitas iniciativas solidárias. Particularmente virada para a dimensão empresarial, a revista deu a conhecer muitas dezenas de cidadãos portugueses ou de origem portuguesa que, de outra forma, teriam ficado anónimos, não permitindo assim que se soubesse a importância que muitas vezes têm os seus domínios de atividade e o inestimável contributo que dão para valorizar o nome de Portugal. Lídia Salles deslocou-se de Paris para Lisboa precisamente para a realização da 12ª edição dos Portugueses de Valor, uma das iniciativas que mais projetou o grupo, mas já só conseguiu acompanhar o evento à distância, condicionada pela sua doença. Foi postumamente homenageada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo sido agraciada com a Ordem de Mérito, no próprio dia em que se realizaram as cerimónias fúnebres. Assim, a Assembleia República, reunida em sessão plenária, lamenta o falecimento de Lídia Salles e envia as suas mais sentidas condolências aos familiares, amigos e colaboradores da Lusopress.
Muito obrigada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos fazer um minuto. Só um momento, porque temos presentes alguns familiares e amigos de Eduarda Dionísio e de Lídia Salles e, portanto, dirigir as sentidas condolências em nome da mesa e em nome da Câmara. E agora sim, vamos fazer um minuto de silêncio. Muito obrigada. Projeto de voto número 352/15, apresentado pelo PCP, de saudação pelo Dia Nacional do Bombeiro. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha a favor de ler.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Passo a ler. Por ocasião do Dia Nacional do Bombeiro, em 2023, a Assembleia da República assinala esta data, saúda e expressa a sua homenagem a todos os bombeiros portugueses e, de forma particular, aos vitimados no exercício da sua missão, fazendo votos para que sejam dados os passos necessários para a sua dignificação e valorização. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 356/15, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, saudação ao Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, pelo 100º aniversário da sua fundação. Peço à Sra. Deputada Palmira Maciel o favor de ler este voto.
Obrigada, Sra. Presidente. Fundada em 1907 em Inglaterra por Baden-Powell, o escutismo é um movimento mundial que visa proporcionar às crianças e jovens uma formação global, de modo a que venham ser cidadãos responsáveis e participativos nas suas comunidades. O Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, CNE, foi fundado a 27 de maio de 1923 em Braga, pelo arcebispo D. Manuel Vieira de Matos e pelo Dr. Avelino Gonçalves, comemorando este ano o seu 100º aniversário. Este movimento tem vindo a crescer e a difundir-se por todo o território, sendo uma associação sem fins lucrativos, apartidária e não governamental, que assenta no modelo de educação não formal, destinada à formação integral de crianças e jovens, com base no método criado por Robert Baden-Powell e no voluntariado dos seus membros. A história da atividade do CNE merecem-lhe o reconhecimento como instituição de utilidade pública em 1983, bem como diversas condecorações, destacando-se a Medalha de Bons Serviços Desportivos, a Ordem de Mérito, atribuída pelo ex-presidente da República, Mário Soares, em 1992, a Ordem do Infante D. Henrique, atribuída pelo ex-presidente da República, Jorge Sampaio, em 1997, e a Ordem da Instrução Pública, concedida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2022. No momento em que a fraternidade, a solidariedade, o humanismo e a sustentabilidade assumem uma crescente relevância na nossa sociedade, é imperativo homenagear a maior associação da juventude em Portugal, com cerca de 72 mil escuteiros, distribuídos por mais 1.300 agrupamentos em 20 regiões, quando comemora 100 anos da sua presença no nosso país. Assim, no âmbito do 100º aniversário do Corpo Nacional de Escutas e Escutismo Católico Português, a Assembleia da República endereça as felicitações ao Corpo Nacional de Escutas e Escutismo Católico Português pelos 100 anos ao serviço do país. Saúda todas e todos os lobitos, escuteiros e voluntários adultos por este marco histórico, reconhecendo o contributo do CNE para a construção de uma autêntica escola para a vida de milhares de crianças e jovens portugueses, fazendo votos para que o seu sentido de missão, abnegação e alegria continue a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e humanista. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E aproveito. As senhoras e os senhores deputados anteciparam-se à informação que a mesa ia dar, de que tínhamos presentes e queria saudar, mas já tiveram a saudação muito expressiva e espontânea, saudar o agrupamento 688 de Alhos Vedros, o agrupamento 773 de Póvoa de Santa Iria, agrupamento 927 de Santo André Barreiro, o agrupamento 1008 de Forte da Casa. Passamos então à votação na generalidade. Proposta de lei número 58/15 do Governo, que revê o regime jurídico dos produtos explosivos e das substâncias perigosas. Quem vota contra? O Chega. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal e o PCP. Portanto, foi aprovado. Baixa à primeira comissão. Projeto de resolução número 624/15 do Chega pela criação da Rede Nacional de Água. Quem vota contra? O PS, o PSD, PCP. Quem se abstém? E não há abstenções, portanto, o restante. Bloco de esquerda. Abstenção do Bloco de Esquerda e votos a favor do Chega, da Iniciativa Liberal. Portanto, foi rejeitado. Projeto de resolução número 313/15 do PSD, concluir os programas especiais de albufeiras de águas públicas. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS e os votos a favor das restantes bancadas. Projeto de resolução número 564/15 do PSD, agenda de água para, agenda de ação para a água em Portugal. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O PCP. E os restantes grupos parlamentares votam a favor. Foi rejeitado. Projeto de lei número 759/15 da Iniciativa Liberal, cria o provedor da criança. Vamos votar. Quem vota contra? PS e PSD. Quem se abstém? PCP. Portanto, foi rejeitado. Projeto de resolução número 638/15 da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo que permita às famílias a escolha da creche e melhoria do programa Creche Feliz.